Rádio USP apresenta Saúde com Ciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Ouvintes da Rádio USP, meu nome é professor Lourenço Sbraja. O nosso grande convidado de hoje vai ser o professor José Carlos Alves Filho, que é professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e vai trazer um tema de extrema relevância para a população, para os ouvintes da Rádio USP, que é a septicemia ou a sepse. Professor, bem-vindo ao nosso programa, sinta-se à vontade e vamos esclarecer os ouvintes da Rádio USP. Professor, o que é sepse, septicemia, e para os ouvintes terem uma noção dessa doença ou desse problema médico?
Obrigado, Lourenço, pelo convite, é um prazer estar aqui na rádio. Por muito tempo, sepse, de uma maneira geral, é uma infecção mal controlada que leva a uma resposta inflamatória generalizada. Por muito tempo, esse termo foi muito confuso, porque diferentes instituições de ensino, diferentes hospitais, diferentes profissionais de saúde classificavam essa doença com nomes diferentes: septicemia, sepse, bacteremia, infecção generalizada. Na década de 90, houve um consenso e se unificou esse nome para sepse. E que, como eu falei, é uma resposta inflamatória sistêmica, uma inflamação que acontece generalizada em decorrência de uma infecção local não controlada. Qual que é o problema disso? Né? De uma maneira geral, a inflamação é muito importante, é uma resposta fisiológica do nosso organismo para tentar combater a infecção, a bactéria que chega no organismo. Né? Um problema é que se por vários motivos que existem, comorbidades ou outros problemas, essa infecção local não é controlada, ela se espalha pelo organismo. E aí você acaba tendo então essa resposta inflamatória espalhada. Qual que é o problema disso? Essa inflamação, que é importante para controlar a infecção, que tem uma série de ferramentas, substâncias que matam a bactéria, elas também são danosas pro organismo, né? E acaba então, como essa inflamação fica generalizada, ela acaba também lesando os tecidos sadios do organismo.
Então, por exemplo, se eu tivesse um paciente que ele corta o braço, forma uma ferida no braço, faz um pus no braço. Em vez de ele cicatrizar, o pus espalha, as bactérias vão para o organismo inteiro. É isso,
não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí você tem essa repercussão, essa inflamação que antes era só no braço.
No corpo inteiro.
Você vai ter no corpo inteiro.
E o paciente morre.
E o paciente morre por quê? Porque essa inflamação também lesiona o tecido sadio. Uhum. E acaba lesionando tecidos, órgãos, e isso leva à má função desses tecidos e órgãos.
E isso acontece com frequência nos hospitais, em geral?
A incidência vem crescendo muito, certo? Nos últimos anos, principalmente com o uso de imunossupressores, a população está envelhecendo, então o sistema imune envelhece também, e ele perde a capacidade de combater a infecção. Então, a incidência de sepsis vem crescendo muito nos últimos anos. Porém, embora exista muita pesquisa nessa área, né, ainda não existe um tratamento específico para a sepse.
Ah, entendi.
Isso, então, não proporciona uma melhora significativa na sobrevivência dos pacientes.
Né? Ok, professor. Então, esse é um problema muito importante. Vamos seguir nosso programa, então, agora, ouvindo um som legal da Flora Purim, Fairy Tale Song, música que era de Milton Nascimento, para vocês curtirem aí.
Saúde, Consciência e Jazz. Saúde, Consciência e Jazz.
Ouvintes da Rádio USP, nós estamos aqui com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Meu nome é professor Lourenço Braja. Eu tenho o prazer hoje de estar entrevistando o professor José Carlos Alves Filho, que é professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, falando sobre sepse. Professor, no bloco anterior, o senhor comentou da importância do estudo, né, dessa doença, que é quando a infecção toma conta do organismo e que isso, hoje em dia, tem sido um problema cada vez maior. Professor, qual é a contribuição da Faculdade de Medicina, do departamento que o senhor representa, da farmacologia, para melhora, e quais são as pesquisas e estudos para melhorar essa situação nos nossos pacientes aqui no Brasil?
Como eu falei no bloco anterior, infelizmente, apesar de vários avanços, ou de existirem vários avanços no ponto de vista de entendimento da fisiopatologia da doença, ainda não existe um tratamento específico. E nós temos um grupo que vem estudando há mais de 20 anos essa doença e tentando identificar os mecanismos que levam à geração dessa resposta inflamatória, né? A gente vem identificando novos alvos com potencial para futuramente servir como alvo terapêutico. Além disso, eu gostaria de ressaltar, no bloco anterior eu comentei sobre o aumento da incidência. Então, nos últimos anos, embora a gente não tenha um tratamento específico, né, a sobrevivência vem melhorando um pouco pela melhora no diagnóstico, ou seja, um diagnóstico mais precoce, ou identificação mais precoce da doença. Mas como a incidência vem crescendo muito nos últimos anos, o que a gente acaba tendo é cada vez mais paciente que sobrevive à sepse. Né? E o grande problemática disso é que os problemas do paciente não terminam com a sobrevivência auto-hospitalar desses pacientes.
Ou seja, embora você tenha mantido a vida desse paciente, ainda seguem com sequelas decorrentes do processo infeccioso.
Exatamente. Então, essa resposta inflamatória sistêmica que causou lesões, que levou a lesões nos tecidos e órgãos, né? Embora esses pacientes conseguem, através de vários tratamentos de suporte, sobrevivem, né? E eles têm alta hospitalar, mas existe um desenvolvimento. Nos últimos anos vem sendo demonstrado em diferentes estudos clínicos que esses pacientes ficam com sequelas, como você falou, neurológicas, perda de memória, por exemplo, sequelas cardiovasculares, problemas cardiovasculares de aterosclerose e problemas do sistema imune, comprometimento da capacidade do sistema imune combater novas infecções. E o nosso grupo vem se dedicando bastante em entender essas sequelas, entender como que surgem essas sequelas, né? Mais especificamente, a gente tem olhado muito o sistema imune, porque tem sido mostrado que esses pacientes que sobrevivem à sepse, eles, após a alta hospitalar, eles têm 5 vezes mais chance de voltar ao hospital por causa de novas infecções, né?
E esse estudo do senhor e do grupo que vocês representam da faculdade, eles têm algum apoio financeiro para estudo dessas?
Total, total. Nesse sentido, a FAPESP tem sido um grande financiador do nosso grupo. A gente tem, na verdade, a gente tem um dos CEPID, um dos Centros de Excelência em Pesquisa financiados pela FAPESP, que é o CRID, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, e que é totalmente financiado pela FAPESP. Sem a FAPESP, nós não teríamos condições de desenvolver a ciência que a gente vem desenvolvendo hoje. Logicamente que a gente também tem apoio de outras instituições, de outras agências de fomento nacionais, CNPq e CAPES, mas a FAPESP tem nos dado um apoio fundamental.
Ok, professor. Vamos seguir nosso programa, então. Ouvindo uma música agora de Jean-Luc Ponty, Aurora Part 2.
Saúde, consciência e jazz.
Ouvintes da Rádio USP, nós estamos aqui com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Meu nome é Lourenço Braja e tenho o prazer de entrevistar hoje o professor José Carlos Alves Filho, que é professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que falou sobre sepsis nos dois blocos anteriores e da importância que a faculdade tem desenvolvido com o apoio de instituições como a FAPES, NPQ e CAPES, o estudo, né, das doenças infecciosas e inflamatórias. Professor, para finalizar, os ouvintes da Rádio USP entenderam a importância, né, do estudo, né, do controle dessas infecções e dessas interações com o organismo e a preocupação que a faculdade tem tido, o grupo de vocês, de entender porque especialmente a população está ficando mais velha e uma série de outras situações vem crescendo esse tipo de problema. Qual a esperança que o senhor dá a partir dos estudos que vem desenvolvendo no Departamento de Farmacologia para que o paciente, né, os ouvintes da Rádio USP falem, puxa vida, isso pode ser uma melhora para os nossos parentes e pacientes que vão ser submetidos ou que têm esse tipo de doença?
Nosso grupo vem estudando, então, tentando identificar novos alvos para o tratamento, então, para a intervenção e para tentar reduzir essa resposta inflamatória aguda, sistêmica, que desenvolve durante a sepse. E mais ainda, nosso grupo também vem estudando os mecanismos, tentando identificar os mecanismos envolvidos na geração dessas sequelas que ficam nesses pacientes. Porque esse é um grande problema também, porque a qualidade de vida desses pacientes é muito comprometida, desses pacientes que sobrevivem. Em um estudo que a gente acabou de publicar, né, traz novas informações, né, que pode abrir perspectivas para o tratamento ou para a prevenção de uma dessas sequelas que ocorrem nesses pacientes que sobrevivem à sepse, que é essa imunossupressão, a imunodisfunção que ocorre. Tentando, então, evitar ou reduzir o surgimento de novas infecções que ocorrem nesses pacientes.
Ok, professor, é só ressaltar aos ouvintes da Rádio USP que o professor se refere a uma publicação de uma das revistas mais conceituadas no mundo, que foi realizada, é a revista Nature, que foi publicada pela Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, e é um exemplo para todo o país, né, ter a oportunidade de ter pesquisadores dessa monta na nossa instituição e no, né, e no nosso estado. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse programa, parabenizar a instituição e os grupos de pesquisa. Oxalá cada vez mais tenha mais bons resultados e que isso possa repercutir na melhora dos pacientes que têm esse tremendo problema, especialmente na sequela que envolve não só a manutenção da vida, mas uma qualidade de vida melhor para esses pacientes futuros. Esperamos que o senhor possa voltar aqui com mais excelentes notícias, como é que o senhor trouxe a de hoje.
Obrigado, Lourenço. Na verdade, é um prazer ter participado do programa. E o nosso objetivo sempre é isso, é tentar transformar a ciência básica e clínica que a gente vem desenvolvendo aqui na Faculdade de Medicina numa melhora da qualidade de vida da população.
Ok, pacientes da ouvintes da Rádio USP, não pacientes da Rádio USP, vamos terminar agora com um som de uma francesa nascida em Guadalupe, que se chama Malika Tirolin. A música é Jaffi. Olha a elegância dessa mulher. Um bom som e espero vê-los em breve na Rádio USP.
Saúde, consciência e jazz.
A Rádio USP apresentou Saúde, Consciência e Jazz, um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Produção, Raquel Ilano e Lourenços Braja. Apresentação, Lourenços Braja e Carol Salles. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Coordenação, Fernando Cunha e Frederico Greff.